E hoje, Saúde em Foco abre espaço para falar sobre a saúde na sua cidade. Hoje, Camaçari, que possui uma população de mais de 281 mil habitantes, o município é conhecido como cidade industrial por abrigar o polo industrial de Camaçari. É a quarta cidade mais populosa do estado e a segunda mais populosa cidade da região metropolitana de Salvador. Para falar sobre as perspectivas, desafios na área da saúde do município, está aqui com a gente o secretário Washington Couto, secretário de Saúde de Camaçari. Prazer em recebê-lo aqui no Saúde no Ar.
Parabéns pelo sucesso de Saúde no Ar, a todos os ouvintes da Rádio Excelsior, é um prazer estar aqui e vamos bater um bom papo, né, sobre a cidade de Camaçari, como você falou, uma cidade importante, a quarta maior cidade do nosso estado, a chamada terra das oportunidades, não só pela questão do polo petroquímico, mas também pelo grande impulso que nós temos por ter a maior orla, né, do estado, né, com 42 quilômetros de orla, também grandes complexos hoteleiros também na região, praias belíssimas e também um povo muito acolhedor que nos coloca até na condição de estar retornando, né, para tomar conta, junto com toda a nossa população da saúde. Então, estou aqui, muito prazer, mais uma vez, né, não tive a oportunidade de vir no estúdio. A gente já fez alguns bate-papos por telefone, mas é um prazer enorme estar aqui conversando com você e todos os seus ouvintes.
Exatamente, tudo isso, todas essas características, né, fazem de Camaçari uma cidade com muita atração, por isso mesmo, também com muitos desafios em todas as áreas, e não seria diferente também com a área da saúde. Mas a gente quer começar, secretário Washington, também que teve uma passagem como secretário do Estado, né, o que dá aí régua e compasso para gerir outras cidades do município, porque o desafio maior já passou, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Especificamente, agora em Camaçari, o que que o senhor vislumbra como possibilidades, perspectivas e desafios, né? Tem apenas um mês, vai fazer ainda na segunda-feira.
Exatamente, exato.
Posso, mas já dá para dar uma ideia. Sim. Até porque é a segunda gestão como secretário de saúde lá nesse município, mas o que é que lhe espera nesse segundo mandato?
Bem, a régua e compasso, Patrícia, como você falou, a gente já vem há um bom tempo nos preparando para os desafios. Eu costumo dizer que o maior desafio sempre é o que você está no momento, né? É claro que ter gerido o Estado, e aí ao nosso ex-governador Jacques Wagner, hoje ministro da Defesa, os nossos sempre agradecimentos pela oportunidade que foi nos dada, ao nosso companheiro Jorge Sola, o qual fui 7 anos chefe de gabinete, mas a nossa história vem uma história também um pouco mais antiga, né? Já fui subsecretário na cidade de Vitória da Conquista e tive uma passagem também no governo Lula, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar 3 anos, quase 3 anos no Ministério da Saúde, na diretoria de planejamento, né? E também passei a primeira vez por Camaçari em 2005 e 2006, e agora há um convite do prefeito Ademar Delgado. O Ademar é um grande companheiro nosso, está, né, fazendo uma gestão belíssima, né? E essa gestão do Ademar nos coloca também numa responsabilidade, né? um projeto do partido que eu faço parte, Partido dos Trabalhadores, um projeto muito interessante, como diz, uma cidade de um porte, né, um porte considerável, uma grande cidade do nosso estado, uma cidade que com certeza vai crescer muito, muitas pessoas chegando até Camaçari, mas o mais importante dizer que nós temos sim um projeto para a saúde é prioridade no governo Ademar, né? É interessante colocar também para todos os ouvintes de que a saúde de qualidade em Camaçari também ela contribui não só para a região metropolitana e para os 13 municípios que fazem parte da região metropolitana, mas também para o estado como um todo. São grandes projetos, né, que a gente pode estar tocando em Camaçari e que a gente, com esses grandes projetos, podemos transformar a nossa cidade numa referência em saúde e, com isso, também a gente trazer novas ideias, ideias exitosas, inclusive, né, que pode dar um novo rumo, assim como foi dado durante esse período de um ano, onde nós conseguimos fazer projetos e encaminhar alguns que, inclusive, nem foram inaugurados, como o HG2, que já está pronto e daqui a uns dias a gente vai ter o HG2, como o projeto Combird, articulando toda a região metropolitana de mais de 280 milhões de dólares, que o governador Rui já assinou, inclusive. Enfim, então, a gente plantou de um lado, vai colher de outro, mas é assim que se toca a política de saúde e é assim que a gente quer crescer, uma harmonia entre os municípios e os projetos de Camaçari com certeza vão decolar e a gente vai ter uma excelente gestão.
Camaçari tem essa população estimada, mas está muito próximo também de Salvador, 41 quilômetros apenas da capital. É uma cidade que tem um importante polo de trabalho, polo industrial e também um apelo turístico. Ou seja, essa população vem crescendo, esse número que se fala da população pode ser muito maior. O que mudou, né, desde a última gestão até agora?
Certo. O número da população de Camaçari hoje, pelo censo, é claro, são atualizações, né, que o censo ele faz de acordo com o série histórica de crescimento demográfico do município. A gente tem um município lá, pelo censo, se você for fazer uma pesquisa, 281 mil habitantes. Pelos nossos cálculos, e aí a gente utiliza muito a experiência dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, que é o nosso pessoal de ponta que está atendendo, a nossa população está aí próxima a 300 mil habitantes. É claro que as projeções em Camaçari são sempre projeções de mais de 300 mil habitantes. Por quê? Nós temos uma população também, Patrícia, flutuante, muito grande. Nós temos diversos e dezenas de ônibus, né, que transportam trabalhadores para o polo, né, logo de madrugada, e esses trabalhadores voltam ou meio-dia ou voltam à noite, e essa população também deve ser cuidada pelo nosso sistema de saúde. Sim. Além do mais, Camaçari também ela é a polo de uma micro-região de saúde. Então, nós temos uma responsabilidade, não só porque lá tem um hospital geral, o Hospital Geral de Camaçari, que é um hospital regional, mas as nossas responsabilidades com Simões Filho, com Dias Dávila, Mata de São João, São Sebastião do Passé e outros municípios, né, de toda aquela região, nos coloca nessa condição de estar investindo mais, né, de estar buscando soluções. Então, para isso, nós estamos criando algumas redes. É claro que eu vou falar muito aqui da atenção básica. A atenção básica é a nossa prioridade. Nós temos hoje 42 equipes de saúde da família. Nós já estamos projetando em breve, ainda nesse primeiro semestre, a gente já projeta aí mais 5 equipes que nós queremos implantar em Camaçari, fazendo uma cobertura principalmente em algumas regiões da sede, na periferia do município, né? São bairros como o POC, né, que é um conjunto habitacional muito importante, muito populoso, áreas descobertas que não tem ainda o Saúde da Família, como quem chega ali em Camaçari pela Via Cascalheira vai ter o Jardim Limoeiro, que não tem uma equipe ainda, nós iremos implantar. Então, além da atenção básica, com as ampliações necessárias, incorporando profissionais, o prefeito fez um concurso público, né? A prefeitura tem aí para chamar um concurso público, então iremos chamar profissionais, médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, técnicos, iremos chamar pelo concurso público, reforçando essas equipes. Importante dizer também que na atenção básica nós temos um projeto de fazer uma residência médica, então iremos ter um território, esse território nós teremos lá profissionais médicos, mas também profissionais que estão estudando, fazendo seu processo de residência, com isso trabalhando em um espaço, mas aquele trabalho também é um trabalho onde ele vai estar colocando o seu estudo, então, ou seja, ele vai estar aprendendo, fazendo, né, aprendendo no serviço. Isso é importante também.
Isso acaba sendo importante também para a região, do ponto de vista da formação.
Também muito importante.
Uma série nesse aspecto, né, na formação também dos profissionais da área de saúde.
Esse projeto de residência é um projeto interessante, né? É claro que são embriões que viabilizam projetos futuros, inclusive de trazer, né, e de reforçar. Nós já temos em Camaçari algumas áreas de saúde, onde nós temos profissionais que são formados lá mesmo, né, faculdades que estão lá em Camaçari. E é claro, o intuito sempre é ampliar, trazer o curso de medicina, que é um projeto, né, que conseguimos, quando no governo do estado, viabilizar para diversos municípios, não só estudantes, estruturas federais, né, que nós conseguimos colocar cursos de medicina, mas cursos de medicina também em instituições privadas, e isso é importante. Mas, retornando ao foco de Camaçari, nós temos lá a oportunidade na atenção básica de trabalhar articulado, porque hoje, quando um profissional ele vê a sua unidade de saúde, né, superlotada, porque as pessoas não têm a quem recorrer, ele não tem mais motivação, você vê a precariedade muitas vezes do atendimento, a falta de humanização. Então, nós temos que fortalecer a atenção básica, média e alta complexidade. Inauguramos agora, recentemente, no final do ano, a UPA da Gleba A, do Gravatá, ali Gravatá e Gleba A, isso é importante dizer, onde já tivemos mais de 12 mil atendimentos em 2 meses e 10 dias de funcionamento dessa UPA, uma UPA que é muito importante para a gente. E em breve, Patrícia, eu vou estar aqui falando, anunciando e convidando você também para participar da inauguração da nossa UPA em Arembepe. Arembepe é um polo turístico importante, né, fica ali praticamente no meio da Estrada do Coco. Isso é muito importante para a gente, porque a gente vai dar condições também àqueles que são turistas que visitam. Então, é rede de atenção básica, são UPAs, nós queremos ter um projeto de 6 UPAs, né, UPAs 3 na Orla, logo no início em Abrantes, logo quando você sai de Lauro de Freitas e você entra em Camaçari, então teremos uma UPA ali, nós teremos uma em Arembepe e uma outra UPA que já funciona um pronto atendimento em Monte Gordo.
Dentro desse aspecto aí das UPAs, das unidades de saúde, né, claro que a ampliação é sempre bem-vinda, é preciso, até por conta dessa demanda do número de pacientes, de pessoas que visitam, moram ou trabalham em Camaçari, mas com relação à infraestrutura também de manutenção dessas unidades, o que é que você tem pensado em reestruturar que já existiam, até mesmo melhorar a capacidade. Por exemplo, lá no bairro da Bomba, né, algumas colocações de que a UPA de lá e da unidade, o centro de atendimento, trabalha, atende a comunidade, mas ainda precisando de um reforço. Como é que a gente poderia
dizer? Exatamente. Nós vamos reformar, né, nós vamos qualificar todas as unidades, as básicas. Sim. E as unidades de pronto atendimento, além de novos projetos que daqui a pouquinho eu vou falar, que é o Hospital Dia Camaçari. Nós vamos ter um hospital dia, um hospital cirúrgico. Então, falando das reformas das unidades e da qualificação dessas unidades, é claro que com o passar do tempo, né, tem unidades lá que eu tive o prazer de inaugurar, até mesmo essas unidades que têm 8 anos, 7 anos, 6 anos, nós precisamos ter um processo de estar sempre readequando, fazendo manutenções, ampliando muitas vezes, porque precisamos colocar novas equipes. Então, esse projeto nós já estamos rodando. Então, hoje eu já tenho uma equipe, né, que está indo unidade a unidade, fazendo o levantamento do que nós precisamos. Então, está no nosso projeto reformar e qualificar todas as unidades, as básicas e essas de pronto atendimento, e focar em novas construções. Em breve nós teremos aí, como eu falei, a construção da unidade do Jardim Limoeiro, nós ampliaremos a estrutura do POC, lá na Bomba, como você colocou, na Gleba B, também, a unidade básica, a UPA de lá, nós estaremos no processo também, inclusive eu vou pessoalmente. Sim. Fazer a visita para a gente ver qual é, e conversar com a comunidade, qual é a requalificação, quais são as reformas necessárias. Então, unidade de saúde, pela quantidade de pacientes, de pessoas que transitam dentro da unidade, nós temos que ter sempre o olhar atento de estar ampliando, requalificando, mas principalmente fazendo as reformas para a casa ficar realmente ajustada para o bom atendimento da nossa população.
Que é claro, né, o interesse de qualquer gestor. 3328-7666 é o telefone aqui do Saúde no Ar, 3328-7666. Nós estamos conversando com o secretário de Saúde de Camaçari, Dr. Washington Couto, que está aqui com a gente, batendo um papo sobre a saúde na cidade. Sempre que falamos em Camaçari, claro, polo petroquímico é o que lembramos, é essa demanda grande da cidade, que reúne um complexo muito grande, né, de serviços, de... Exato. Setores. Aí tem o setor de celulose, borracha, metalurgia, têxtil, fertilizantes, energia, o setor automobilístico e serviços também. Isso dá aí para a gestão da saúde, um desafio que é também cuidar da saúde do trabalhador. Tem algum projeto específico nessa área, secretário?
Sim, nós temos, em Camaçari, nós temos um Sereste, que é o centro que trabalha toda essa saúde do trabalhador, um centro de referência em saúde do trabalhador. Então, a nossa articulação com o Polo, com o COFIC, é muito forte, né? É claro que essas empresas têm também para com os seus trabalhadores uma responsabilidade legal. Então, essas empresas têm que ter as suas comissões, né, questão de segurança e também de saúde. A grande totalidade dos servidores do Polo tem seus planos de saúde, os seus seguros de saúde, mas mesmo assim, um setor público, eles têm que estar preparado. Por exemplo, nós temos lá em Camaçari uma estrutura do SAMU regional. Então, hoje o SAMU tem uma base que fica ali logo na chegada de Camaçari, quando se entra pela rodovia, pela via parafuso. Nós vamos também ter uma base na orla que foi desativada, eu vou reativar essa base na orla. Inclusive, na minha primeira passagem para Camaçari, nós tínhamos essa base na orla, então eu vou retomar também. Tem uma base do SAMU com UTI, né, móvel, com as unidades básicas também, com a equipe completa, com médico, com enfermeiro, com socorrista, né, com toda a equipe também que nos ajuda via o atendimento por telefone. Então, o SAMU também é muito importante, porque o SAMU, ele trabalha articulado, tanto com as duas concessionárias das rodovias, a concessionária do Litoral Norte, como a Via Bahia, que é na parafuso, como também para com o Polo. Porque eu vou pegar um exemplo. Eu não sei se vocês se lembram, mas os ouvintes também, a questão do acidente que teve com a tenda do Bradesco, né? Um evento grande desse banco, enfim, próxima à Copa, e nós conseguimos, o governo do estado, as cidades próximas, então Camaçari estava lá, mandar as equipes atender nos hospitais, o hospital de Camaçari atendeu. Então, esse trabalho articulado para os eventos que não são tão ordinários, e a gente também não quer que aconteçam, né? Mas quando acontecer uma necessidade de trabalhar articulado, nós vamos estar trabalhando. Então, é um trabalho de acompanhamento dia a dia. As nossas equipes de vigilância, principalmente a vigilância do trabalhador, visita essas unidades, checa os cumprimentos, principalmente daquilo que a lei determina de saúde do trabalhador. Então, dá assistência nesse campo, e no campo de uma urgência, no campo de uma emergência, as nossas equipes de média e alta complexidade, trabalhando articulados SAMU, o hospital, ou seja, trabalhar o pré-hospitalar móvel, a unidade hospitalar e a sequência de todo atendimento com processos de remoção, que a gente chama de regulação. Então, tudo isso tem que ser muito bem casado, trabalhar junto a iniciativa privada, né, as unidades filantrópicas também, e nós gerindo o território de Camaçari e também articulando com outros municípios e com o governo do estado para dar essa qualidade no serviço.
E sem dúvida, a parte da saúde é um dos temas, né, em toda a gestão de uma cidade, de um município, de um estado, de um país. A saúde é um foco, porque trata da vida, e as demandas são sempre mais importantes, devem ter de fato essa importância. Já temos participações aqui dos nossos ouvintes que participam ligando para a Rádio Celso, ou também através do WhatsApp. A Roselina, lá do bairro de São Cristóvão, ela fala sobre a questão do hospital geral, né? O atendimento, ela fala sobre as questões do atendimento de forma precária, já não atende a demanda da cidade, e ela fala também com relação à agilidade na regulação. Dois pontos, né, que já foram colocados aqui, mas que agora podemos falar de forma mais direcionada. Inclusive, a questão do hospital já foi tema de um debate em 2013, lá na própria Câmara de Camaçari, onde já se via lá que o próprio hospital da região já atende, precisaria ter um hospital municipal, secretário. O que é que andou de lá para cá?
Certo, é um prazer, Rosalina, obrigado pela sua pergunta. Bem, Patrícia, dois pontos que ela colocou. Primeiro, a qualidade do atendimento no Hospital Geral de Camaçari. É um hospital de gestão estadual, então é que eu fico bastante à vontade, porque fui secretário de Estado e estou agora secretário de Camaçari, então conheço muito a questão do hospital. Todos os hospitais públicos, eles, infelizmente, atendem acima acima da sua capacidade instalada. Ou seja, todos atendem mais de 100% da sua capacidade. Sim. Qualquer hospital público de grande referência que resolve os casos, você vai ver uma lotação. Que seja o Roberto Santos, o HGE, o próprio Menandro de Faria, né, que é ali em Lauro de Freitas, ou mesmo o Hospital de Camaçari, ele está sempre numa feira, capacidade, né, Feira de Santana, o Clériston, né? Então ele está sempre numa capacidade que ele, além das suas forças, além do que suporta.
Cidades próximas também.
Exatamente. Mas o mais importante é a gente ver o seguinte, que muitas vezes a solução não está apenas nos muros do hospital. Nós lançamos no governo do estado e o Ministério da Saúde abraçou essa ideia, a questão da internação domiciliar. Eu saí do estado e deixei mais de 1.000 pessoas internadas em casa. Ou seja, poderiam ser 1.000 pessoas que estariam internadas no hospital, superlotando novamente, ampliando a quantidade de filas. Sim. Em Camaçari, nós temos 2 equipes de internação domiciliar. Nós já temos um projeto, já vamos oficializar o atual secretário de Estado para que se amplie o projeto da internação domiciliar, ou seja, retirando pacientes que não têm a necessidade de ficar mais no hospital, porque ele está ali muitas vezes internado para tomar uma medicação, para fazer uma fisioterapia, né? Muitas vezes ele está internado porque ele está num processo de uma observação. Então o paciente, ele vai para casa, é internado lá no seu bairro, né? Precisando, tendo alguma intercorrência, a equipe que monitora, que visita ele toda semana, né? Os cuidadores que vão ser treinados da família dele para, com todas as orientações, sinaliza para a equipe da internação domiciliar e ele retorna ao hospital de origem dele, sem precisar pegar fila, sem ser alguém da família ou ele próprio que vai ao hospital. Não, é a equipe de internação domiciliar. Então, ideias como essa, que reduz a quantidade de pacientes lá, também devem ser utilizadas para dar melhoria na qualidade. Então, são ideias como a internação domiciliar, que é fantástico, é o atendimento ágil, rápido, para que a gente rode também, para que não tenham pessoas esperando em macas nas filas. As próprias UPAs, imagine, vamos colocar que essa UPA da Gleba A, que atendeu durante quase 3 meses, 12 mil pessoas. Vamos colocar que essas 12 mil pessoas, 5 mil fossem ser atendidas logo no Hospital Geral de Camaçari. Nós teríamos 5 mil pessoas que estariam ali também. Então, Patrícia, é trabalhar de forma articulada. E, por fim, né, para responder a nosso ouvinte, a questão da regulação. A regulação, ela tem responsabilidades de cunho estadual e responsabilidades que cabem ao gestor local. O gestor local, ele cabe regular as consultas especializadas, cabe regular os procedimentos, ou seja, ele cabe regular aquilo que não precisa de internamento. Tudo aquilo que é processo para ser internado em alguma unidade, sair de lá do hospital e ir para um outro hospital da rede, cabe à regulação estadual. É um processo que muita gente fala, o problema...
Tem gente que espera muito tempo...
Patrícia, muita gente que fala assim, a culpa é da regulação.
Sim.
A regulação, ela não tem culpa. Por quê? O que a regulação faz? Ela pega a quantidade de leitos que tem à disposição no sistema e a quantidade de demanda. E ela pega o perfil de cada paciente e fala, esse paciente com problema de cardiologia que está no Hospital Geral de Camaçari, ele precisa ir para um setor onde tem uma cardiologia de alta complexidade. Onde é que tem cardiologia de alta complexidade no nosso estado? Nós temos o Hospital Ana Nery, nós temos a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, né, que é o Hospital Santa Isabel, nós temos o Hospital São Rafael, que todos esses atendem pelo SUS. Então eles vão lá, verificam a vaga e transferem de acordo com as vagas. Mas o que é que acontece nesses hospitais, até mesmo nos hospitais que são tidos filantrópicos, como é o caso, por exemplo, do Santa Isabel, o São Rafael? O que é que acontece? Um número excessivo de pessoas, ou seja, eles estão lotados também. Só que alguns hospitais que são privados, ele simplesmente coloca lá, né, uma plaquinha, ó, Nosso tempo de atendimento é 3 horas. Ó, procure outra unidade. E o SUS não pode fazer embarcar. Isso. E nós não vamos permitir que nenhum hospital público coloque esse tipo de placa. Então, é isso que acontece. Mas a nossa ouvinte, ela está corretíssima. A gente está aperfeiçoando. O Estado, ela começou a botar centrais em grandes cidades. Nós vamos reforçar também a central municipal com nós. Mas vamos fazer um... Vamos construir, e aí eu acho que é importante dizer, um hospital cirúrgico para a gente também retirar lá do Hospital Geral de Camaçari pessoas que vão fazer cirurgias eletivas, por exemplo.
E transferir os centros de saúde para centros cirúrgicos, centros menores também, as próprias UPAs podem dar uma assistência nesse sentido?
Pode. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma criança que está numa brincadeira jogando seu futebol e ele cai e tem uma luxação no braço. Ele não tem necessidade de ir para o Hospital Geral de Camaçari, para a urgência, a emergência, nesse caso que é uma emergência, não é emergência pediátrica. Não, ele vai para a UPA, se ele é morador ali do Gravatá, se ele é morador ali da Bomba, ele procura sua UPA de referência e ele é atendido, faz seu raio-x lá mesmo e tal, é colocado o gesso lá mesmo e resolve.
A questão é que ainda há essa cultura, né? Que o melhor atendimento está no centro de saúde, está no HGC, no caso, que é o Hospital Geral de Camaçari, e muitas vezes as pessoas não confiam nessas unidades que estão ali, próximas, e que podem também
atender. Gosto até, Patrícia, assim, de dar alguns exemplos.
Sim.
Quando houve a migração, a gente saiu das filas para ir no caixa dos bancos, para fazer tudo que era do banco, e houve a migração para os caixas eletrônicos, muitas pessoas não confiavam nos caixas eletrônicos. Então, eu coloco sempre que a responsabilidade do gestor é dar condições para que a população possa confiar. Né? A população ela tem que confiar de que eu não preciso ficar numa fila, chegar 10 horas da noite, dormir numa fila para ter uma senha para ser atendido pelo cardiologista. Enquanto a população não ver, né, não confiar de que ele vai chegar lá na policlínica 7 horas da manhã e ser atendido ou ter seu agendamento no seu cardiologista, ele vai continuar nas filas. Então, cabe ao gestor. Cabe ao gestor, cabe a mim, por exemplo, gestor de Camaçari, mostrar à população que ela pode sim confiar que não precisa dormir em fila, que ela pode sim confiar.
E efetivamente lá garantir o que vem acontecendo.
Que ela pode sim confiar e ir ser atendido com seu médico generalista ou até mesmo nas unidades básicas de saúde, atendido pelo pediatra, que o seu filho que está ali com uma dor estomacal, que está com uma cefaleia, uma dor de cabeça, né? Ele vai ali, ele vai ser atendido e não é necessário uma dor de cabeça, por exemplo, e para o Hospital Geral de Camaçari. Ele pode ser atendido nas 42 unidades que nós temos no território de Camaçari.
O Reinaldo Moura, que é do bairro de Pernambués, ele fala sobre a questão da acessibilidade lá em Camaçari para deficientes. Na cidade de Arimbepe, falta atendimento de neurologia para crianças. Ele também parabeniza o secretário Washington Couto pela atuação que teve aqui em Salvador na Secretaria do Estado.
Eu agradeço, obrigado aí pelo elogio, mas a gente tem que estar sempre atentos, né, para resolver. Okay. Olha bem, vamos lá, Arembepe. Uhum. Arembepe é um lugar famoso, né, muito conhecido, uma população que reside lá hoje de grande referência, mas lá em Arembepe eu não tenho nenhum projeto para agora, por exemplo, ter lá um neurologista. Primeiro porque eu não vou conseguir. Eu não tenho a quantidade de neurologistas, Patrícia, para dar condição para que a população de Arembepe ela venha ter, por exemplo, neurologia, cardiologia toda lá. O que é que eu tenho que criar? Eu tenho que criar um caminho para a população de Arembepe ter o seu atendimento com neurologista. Eu preciso ter o quê? As urgências. Então, uma coisa é uma neurologia de hora marcada, vamos dizer assim. Uhum. Uma outra coisa é a pessoa ter, infelizmente acontece, um acidente e não ter recurso nenhum. Lá nós temos um pronto atendimento, nós temos uma unidade básica de saúde. Então, teve algum problema, procure essa unidade. É necessário dar uma sequência no atendimento e uma sequência rápida. SAMU recolhe o paciente e leva a unidade de uma complexidade maior. Não, ó, resolveu o problema aqui agora. Você vai para casa, mas toma aqui uma requisição e você precisa de uma consulta com o neurologista. As nossas equipes vão marcar para que essa pessoa vá ter essa consulta que a gente chama de uma consulta eletiva, de hora marcada.
Doenças crônicas como essa foi colocada por alguns ouvintes que estão falando aqui com relação à cardiologia, diabetes e problemas também de alta complexidade, que geralmente no atendimento de alta complexidade, que geralmente são problemas em outros municípios. Como está essa questão lá em Camaçari, secretário?
Bem, nós temos, por exemplo, na questão da terapia renal substitutiva, a diálise, nós temos um prestador, né? Então nós temos 200 pacientes, 201 para ser mais preciso, que tem todas as semanas, ele faz ali o seu processo da diálise e ele é muito bem atendido. Nós vamos lançar em Camaçari em breve a questão de um atendimento mais preciso, mais rápido, como a história, por exemplo, que nós lançamos no estado do medicamento em casa. Então, pacientes com hipertensão, com diabetes, que nós já temos um programa que é o Hiperdia nas unidades básicas de saúde, nós vamos garantir para que esse paciente não sofra, por exemplo, eu não tomei minha medicação, minha pressão aumentou, eu não tomei minha medicação e minhas complicações por causa do diabetes.
Que é uma outra questão, né? A distribuição de medicamentos.
Medicamentos. Aí a gente já entra para um lugar bem difícil, né? Que quando eu cheguei, e aí um abraço ao ex-secretário Vital, que fez um belíssimo trabalho, mas nós sabemos também, mesmo com todo o trabalho que foi realizado, existia também uma falta de medicamento. Nós temos quase que isso regularizado, então é meu compromisso com a população de Camaçari, é que no mês de março a gente regularize as faltas, né? Ou melhor, nós vamos regularizar o abastecimento e acabar com as faltas de medicamento que ainda tinha nas nossas unidades. Então, são projetos como esse, com medicamento, projetos como atividade física, muitas vezes, Patrícia, não é só o atendimento do médico, o atendimento da enfermeira, o profissional de saúde, o medicamento. Muitas vezes é práticas esportivas, a questão do cuidado com a nutrição, com a alimentação. Então, isso também os nossos profissionais têm que estar orientando toda a nossa população.
A saúde preventiva, né? Tem algumas perguntas, vamos nesses minutos finais tentar responder a todas. Tem o Deni, lá de Camaçari, ele fala sobre o posto de saúde, lá do Machadinho, ele fala com relação à questão dos médicos e até questiona se Camaçari está no programa Mais Médicos do Governo Federal. Maria Peruvaz, do bairro de Peruvaz, quando irá convocar os concursos de 2014 para os agentes de endemia. Então, concurso público e médicos para as unidades.
Certo. Então, um abraço a Deni lá do Machadinho, a Maria também. Obrigado pela pergunta. O Machadinho é uma unidade que fica ali no meio da estrada da Cascalheira. Então, é o que a gente chama de quase um distrito rural, se bem que a cidade já está chegando ali próximo. Então, nós sim temos, Deni, a questão do Mais Médico em Camaçari também. É claro que Camaçari tem uma quantidade de médicos e em alguns lugares que não tem a prioridade, mas iremos resolver e eu mesmo vou visitar o Machadinho para ver essa questão se está realmente faltando. Pelos meus cálculos não falta médico, mas a gente vai procurar. Com relação a outra pergunta que foi
com relação aos concursos, muitas
ao concurso,
ligações com
pronto.
Ao concurso de 2014, quando será convocado?
O prefeito,
enfermeiros e todas as áreas de saúde.
O prefeito Ademar Delgado já deu o indicativo, já deu a ordem dele e agora em março nós já vamos fazer a solicitação de profissionais desse concurso, como eu falei no início do programa.
Outras perguntas daqui a pouquinho, depois da notícia que você acompanha com Ana Paula Lima. Voltamos já no Saúde no Ar com as considerações finais do secretário de Saúde de Camaçari, Washington Couto.
Enxergue o mundo com bons olhos. Clínica de Olhos Dr. Vespasiano Santos, no Centro Médico Hospital Espanhol. Procedimentos, consultas e exames 3264-5313. Atendimento particular, convênios e sócios do Hospital Espanhol. Clínica de Olhos Dr. Vespasiano Santos, há mais de 40 anos cuidando da sua saúde visual. Centro Médico Hospital Espanhol, terceiro andar, barra. Ligue e agende a sua consulta 3264-5313.
Para muitos, tomar shakes de proteína é um hábito tão rotineiro como as refeições. Contudo, não se pode esquecer que uma refeição equilibrada ajuda a cuidar da saúde. Ouça o que diz o fisiculturista Zac Cerqueira.
É importante a refeição balanceada, porque você consumindo em poucas quantidades uma alimentação saudável, seu corpo fica até mais leve. Você fazendo refeições gordurosas, pesadas, você fica sonolento. E prejudica até a sua prática de atividade, você não vai ter disposição. Tem um suplemento que só ajuda a repor algumas vitaminas, mas não substitui refeição. Eu sou Zac Cerqueira, fisiculturista. É saúde, saúde no ar.
É isso aí. Alimente-se, cuide-se, hidrate-se. É verão. Se é saúde, saúde no ar.
Saúde no ar. Entre em contato com a gente acessando o site www.portalsaude.com.br. Sugira um tema ou apresente sua dúvida pelo e-mail produção@portalsaude.com.br ou WhatsApp 96813998. Estamos também nas redes sociais Portal Saúde no Ar. Ouça, curta, siga, participe, divulgue. Se é saúde, saúde é no ar. Informação e boa música na dose certa. Estamos apresentando Saúde no Ar. Você está acompanhando Saúde em Foco. Participe através do e-mail.
Patrícia Costa. Aqui com você no Saúde no Ar de hoje, no Saúde na Sua Cidade, a cidade de Camaçari, o secretário Washington Couto, nosso telefone 3328-7666. Secretário, Camaçari possui o segundo maior produto interno bruto do município no estado, depois de Salvador, sendo também o quinto maior da região Nordeste, o 38º do país, estimado em 12 bilhões de reais, dados do IBGE de 2011, e faz parte dos 71 municípios brasileiros integrados ao Mercosul. Sempre quando se fala na questão de gerir a saúde, os recursos financeiros estão aí, né, como um dos principais problemas, entraves para dar continuidade. No caso de Camaçari, o fato de ter esse produto interno bruto, de ter, ser também um polo industrial, isso facilita? Ou seja, a gente pode esperar a melhor perspectiva na gestão com base nisso ou não necessariamente?
A responsabilidade aumenta porque, de certa maneira, nós temos alguns recursos para a gente viabilizar, mas mesmo assim, com todos esses números que são colocados, nós temos sim uma deficiência em termos de financiamento. Uhum. O lidar com a saúde, ele é muito complicado, né? Nós precisamos, né, no dia a dia, criar diversas redes. E com o passar do tempo, Patrícia, nós tivemos uma falta de recursos considerável em todo o sistema. Eu não estou falando só de Camaçari. Nós não tivemos os incrementos, tivemos uma perda grande com a questão da CPMF, que deveriam vir em recursos destinados. Nós tivemos nos últimos anos uma crise em termos da questão do subfinanciamento da saúde, e isso também atinge as grandes cidades. Nós temos que olhar o seguinte: existe, é uma grande cidade com 300 mil habitantes, e é claro, vai precisar de mais recursos, principalmente por ser uma grande referência. O orçamento hoje que nós temos destinado à saúde, ele ainda não é suficiente. Nós não temos uma rede muito bem estruturada em Camaçari, nós vamos precisar criar uma rede, financiar muito bem a atenção básica, gerir muito bem as UPAs. De todas essas UPAs que eu falei, apenas duas vão receber recursos do Ministério da Saúde. Mas, por exemplo, uma UPA que custa mensalmente para a gente cerca de R$1 milhão para manter o custo, com todos os profissionais, funcionar 24 horas, todos os dias, medicação e tudo mais, nós recebemos menos de 180 mil por parte do próprio Ministério da Saúde. Ou seja, você tem que bancar um valor alto, né, para ter. Então, vamos investir? Sim, vamos investir. Os recursos ainda são diminutos, os recursos nós temos são ainda insuficientes para tocar, são insuficientes, mas sabemos que Camaçari tem uma responsabilidade maior em investir do que cidades que são de um porte menor, que não tem a pujança em termos das atividades econômicas, a atividade industrial, que é o carro-chefe da cidade de Camaçari. Então, a nossa responsabilidade é maior, não só para com a nossa população, mas a nossa responsabilidade é maior pelos municípios que necessitam, estão pactuados com Camaçari, e também pelos investimentos que podem vir do próprio governo do estado. Por exemplo, maternidade de Camaçari.
Seria a minha próxima pergunta, que é uma demanda, né? Inclusive, qual é o seu apelo aí do Ministério de Parto Humanizado, Parto Normal? E
vamos ter tudo lá.
Uma Camaçari sincera.
E outra coisa, respondendo também até a pergunta anterior.
Sim.
Se você coloca a maternidade, você retira a ala de obstetrícia, né, do hospital, a ala de ginecologia do hospital também, porque a gente vai acoplar essa parte também dos consultórios, dos pequenos procedimentos de ginecologia, também trazer para a maternidade. Então você traz tudo isso também para a maternidade e abre espaço, abre novos leitos do hospital. Então, a maternidade, ela foi um projeto do então secretário Jorge Sola, do então ex-governador Jacques Wagner, que o governador Rui já teve uma conversa, o nosso prefeito Ademar teve a primeira audiência dos prefeitos também com o governador Rui, e foi definido que o Estado vai já iniciar as obras, já vai dar ordem de serviço agora, então vai iniciar as obras, construir, e nós iremos fazer um processo de uma gestão colegiada. Nós teremos o processo da gestão, mas os municípios em volta de Camaçari vão estar também junto conosco dentro de um processo de uma pactuação, dentro do processo de um consórcio. Então esse é o acordo, né? E com isso, com essa maternidade, nós vamos inserir tudo aquilo que a rede Cegonha preconiza. Então, o parto humanizado, o parto acompanhado, né? Os projetos que muito bem a presidenta Dilma teve a coragem de colocar no papel, mas também a coragem de estar executando, como é todo o processo da rede Cegonha. Então, nós teremos em breve uma belíssima maternidade com tudo aquilo que a gente mais quer, que é o atendimento de qualidade às nossas parturientes.
E ainda um setor também que preocupa, chama a atenção da comunidade, a questão das unidades de atendimento psicossociais para portadores de deficiência, entre elas deficiência mental, né? Os CAPS que já existem em outros municípios, como está lá a situação em Camaçari?
Bem, Camaçari nós temos um CAPS 2, que é um CAPS que atende a toda a população lá em Vilas de Abrantes. Então, esse CAPS 2, inclusive, vamos passar por uma grande reforma agora. Tivemos, inclusive, a população, ela sugeriu, ela reclamou, né, e nós atendemos aquilo que a população está solicitando, que é uma grande reforma, então vamos fazer. Na sede, agora em março, no dia 13, eu vou estar inaugurando o CAPS IA, que é um CAPS para infância e adolescência, então nós iremos inaugurar lá no bairro do Inocop. E também, entre março e abril, nós estaremos inaugurando o CAPS AD, é um CAPS álcool e drogas, onde a gente vai dar todo o atendimento. Além disso, eu vou retomar o projeto do consultório na rua, que é uma unidade móvel, né, que o próprio Ministério da Saúde investiu, é uma parceria junto com a FAPEX, que é da UFBA, e nós vamos botar profissionais nas ruas para atender também a toda uma população de rua que é sedenta por isso, né, por atendimento àqueles que são usuários de drogas, usuários do próprio álcool, ou até aquele mesmo que sofre transtorno mentais e foram abandonados nas ruas. Então, esse é o nosso grande projeto, é uma grande prioridade da minha gestão.
Então, tá aí algumas, né, das prioridades também. Exatamente. Desse ano. A gente quer agradecer a presença do secretário Washington Couto, secretário de Camaçari, registrar aqui a participação da Maria José, lá do Alto do Peru, que parabeniza pelo serviço em Camaçari e que siga continuando trabalhando aí nessa nova gestão. Muito obrigada.
Ô, Maria José, um grande abraço, né, uma grande amiga nossa, né, é um prazer também receber aí o seu abraço aqui no Saúde no Ar. E muito obrigado, Patrícia, obrigado aos seus ouvintes, parabéns pela grande audiência que você vem aí. Já está há quanto tempo mesmo?
Seis meses,
né? Mas, enfim, com grande contribuição à saúde, não só à saúde nossa lá de Camaçari, mas de todo o Estado, isso é bastante importante. Estaremos à sua disposição, os nossos projetos. Lhe convido também para todo esse caminhar junto, né, com a nossa gestão em Camaçari e, é claro, ouvindo as críticas dos seus ouvintes, as denúncias, mas também ficando muito feliz com os parabéns também, que isso é importante para nos dar motivação. Então, muitíssimo obrigado e em breve estaremos aqui retornando para trazer novidades sobre Camaçari. Obrigado.
Com certeza, vamos acompanhar então a gestão de Camaçari e outros municípios da cidade. Mais uma vez, obrigado ao secretário, a você que ligou, fez o programa Saúde no Ar com a gente, que continua aqui fazendo essa prestação de serviço e colocando também o gestor em contato com a comunidade para que haja essa troca, porque o objetivo é a construção de uma saúde melhor para todos. Não é isso, secretário?
É isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos aqui em breve.
Muito obrigada mais uma vez. Um excelente final de semana para você. E até segunda-feira com muito mais Saúde no Ar.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.